Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria muito grande poder partilhar cada dia com você essa reflexão que eu tenho feito para mim, né, no silêncio. Mas para Deus não precisa palavra, né? Mas para vocês é bom a gente usar a palavra, né? Então, é bom a gente partilhar com você essa caminhada, né, em cima do Evangelho. E hoje nós estamos no dia 21, segunda-feira, e o Evangelho de hoje é de Lucas 4, 24 a 30. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o texto: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Pois é, né? Não deu importância, não. Seguia em frente. Mas para a gente entender um pouco mais, é bom a gente dar uma chegadinha antes do texto, né? Mais no começo do capítulo 4, quando fala que Jesus, depois de ser batizado, depois de passar a tentação no deserto e tudo, ele vai pregar, ele começa a sua pregação na Galileia. E ele então entra, vai para a cidade de Nazaré, que ficava na Galileia, e ali ele entra em dia de sábado, que o dia de sábado era o dia. É o dia santificado para os judeus, né? O dia santo, o dia dedicado exclusivamente à oração, à leitura da palavra e tudo. E ele então entra na sinagoga e vai fazer a leitura, escolhido certamente para fazer a leitura do dia. Dão para ele então o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro do profeta Isaías. E está escrito exatamente naquela passagem onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, né? Ali no profeta Isaías estava falando assim da missão do Messias que haveria de vir, né? Aquele que iria libertar o povo de Israel. Estava escrito lá. Mas o que enfureceu, que foi, causou estranheza, é porque ele acabou de ler essa passagem lá, fechou o livro, olhou bem para o povo e falou assim: ó, hoje se cumpriu o que está aqui. Ou seja, nele estava sendo cumprido aquele escrito lá do profeta Isaías. Claro que o povo assustou, né? Uma coisa que vinha há longo tempo, né? Aquela tradição, estava escrito na palavra que o Messias haveria de vir, né? Aquele que seria enviado, para resgatar o povo. Mas a mentalidade deles era que esse Messias, esse libertador do povo, seria enviado exclusivamente para o povo judeu, para o povo de Israel, não para outros povos. Eles eram fechados, né? Fechados em si mesmos. Mas quando Jesus fala que cumpriu aquilo que ele estava, que estava lendo, acabava de cumprir nele, e que eles então ficaram assim assustados, mas que é isso? Como é que esse homem pode ser o Messias esperado? Essas palavras não têm nada a ver, está muito presunçoso. Ele não é o filho do carpinteiro, que nós conhecemos tão bem, que não sei o quê, papapá, não tinha condição. De onde é que veio essa sabedoria dele, essa coisa toda? Porque todos ficavam admirados com Jesus, mas quando ele falou que nele estava sendo cumprido aquilo ali, pronto, acabou a admiração, né? O negócio virou, foi revolta. E aí o caldo entornou mais ainda, quando ele percebe aquela recusa à pessoa dele, né? Aquela rejeição à pessoa dele, e ele então diz para eles: olha, nenhum profeta é recebido na sua própria terra. E ele então cita dois casos, duas passagens que estão lá no livro dos Reis. Uma no primeiro livro dos Reis e outra no segundo livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, ele conta a história, ele fala do episódio ligado ao profeta Elias. Profeta Elias, que foi enviado à cidade de Sarepta, lá na Sidônia. Estrangeiros, né? Fora do território judaico. Do território de Israel. Então, essa mulher estava. A história nós já sabemos, né? Essa mulher estava passando fome, tinha uma grande fome na região, e o profeta, ela só tinha um pouquinho de farinha e óleo, de azeite e tudo, e o profeta, a presença do profeta fez com. Ele ensinou a partilhar, né? E ela partilhou com ele. E aquilo foi se multiplicando, né? Para dizer que quando o pouco é partilhado, com certeza aquilo se multiplica, né? E a presença, a atuação dele ali salvou da fome aquela mulher com seu filho. E Jesus diz: olha, tinha tantas viúvas em Israel. E por que que ele foi mandado para Sidônia, né? Ou seja, mostrando que Deus veio para todos. Deus não veio só para um povo. Deus veio para todos. A missão do profeta é uma missão aberta, né? Uma missão além fronteiras. E depois ele cita também o outro caso, o outro episódio, que já está no segundo livro dos Reis, alusivo ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, em relação ao sírio, a um general sírio chamado Naamã. Naamã, que pegou lepra, foi contaminado com lepra, então sugeriram que ele procurasse Eliseu. Ele se relutou no início e tudo, mas acabou indo. E chegando lá, o profeta pede que ele se banhe no Rio Jordão. E ele então fica totalmente limpo, né? Mostrando que a graça de Deus, que Javé não estava fechado a um povo, não. Que a graça de Deus estava aberta também aos outros, aos estrangeiros e a qualquer um. Ah, mas isso irritou muito o povo. Aí o negócio complicou mais ainda, sabe por quê? Porque eles queriam jogá-lo no precipício. Gente, tem hora que eu fico pensando, que mentalidade. Eu tô falando de gente religiosa, hein? Tô falando de gente religiosa. Meu Deus, religião, quando ela não é bem vivida, viu? Quando ela não parte da ação de Deus, ela vira uma tragédia, viu? O que religião já fez no mundo, tá fora do gibi, né? Como diz o povo. Então é muito perigoso, viu? Fanatismo, falta de entendimento, essas coisas todas que infelizmente estão por aí. Eu fui comprar umas coisinhas ali no supermercado que tem ao lado do Mercado Central. Eu não sei nem como é que eles chamam ali. Umas coisas baratinhas lá, eu fui comprar. Gente, impressionante, o povo avança na gente de raiva por causa de religião. Impressionante, eu não estava nem falando de religião. Eu perguntei onde é que tinha uma lata de óleo, porque o meu óleo acabou aqui. Aí falaram assim, não, o óleo aqui acabou. Aí eu olhei, eu vi lá no fundo uma coisa de óleo. Óleo de cozinha. Uma garrafa de óleo de cozinha. Aí eu falei assim, ah, tem uma aqui. Ó, oh, engraçado, que bom, que sorte sua. O outro falou, né? É, porque a dona veio aqui ainda há pouco procurar óleo e não achou. E eu falei que não tinha. Tinha acabado e você já encontrou. Você é a última, tá me esperando. O outro pegou esse gancho, tava me esperando, falou assim: você é servo do senhor? Para dizer assim, tá vendo? O servo do senhor, o que que tem uma coisa com a outra, né? Só por isso você é servo do senhor, então Deus tá te privilegiando. Quer dizer que a outra mulher que foi buscar óleo, não. Ela não era serva do senhor, agora eu sou servo do senhor. Perguntou: você é servo do senhor? Falei assim. Aí, né? Eu não sei o que você está falando e eu não quero discutir religião agora. Não, não é religião, não, porque você está vendo que meu Deus, que violento. Que sujeito importunante. Vive sua religião para lá, sua igreja para lá. Porque já estava falando lá de não sei o quê, de pastor da igreja dele, que não sei o quê. Gente, esse povo está doente. Eles atacam a gente assim, ó. Numa boa, sem conhecer, já vai julgando, né? É a mentalidade que está aí. Se você não é da nossa religião, você não é servo do Senhor. Acho que é porque ficou nervoso que eu falei assim, depende do Senhor que você está falando. Se for do Senhor, você está falando do Senhor Jesus ou do Senhor pastor da sua igreja? Nossa! Ai, ai. Mas então, essa mentalidade, sabe? Você não tem direito. Vocês não têm direito. Porque vocês não são do nosso grupo, da nossa religião, da nossa fé. E Deus mostra que não tem nada disso. O profeta era do povo de Israel, foi chamado lá para, foi levado lá para Sidônia, profeta Elias, para cuidar daquela viúva e seu filho. Eliseu também, profeta de Israel, foi procurado por Naamã e Deus curou Naamã, mostrando que a graça de Deus está aberta a todos. Todos, independente quem seja. Pena que no século XXI tem gente que não é capaz de entender isso ainda e fica bravo quando a gente fala que a graça de Deus é para todos. O homem lá no supermercado ficou furioso, que eu falei com ele, né? Você segue a vontade do Senhor? Eu falei assim. Por quê? Você está falando que só da sua religião que segue? Qualquer um pode seguir a vontade do Senhor, basta amar e respeitar. E você mesmo não está seguindo, não. Você está querendo brigar comigo? Não adianta que vim com conversinha pro meu lado, porque eu começo a rebater na hora. Só. Conforme a coisa, né? Tem coisa que não adianta, não. Ali também não, nem adiantou eu falar muita coisa, não, porque a cabeça é pequena, sabe? Eu fui saindo, seu moço, não quer discutir religião, não. Eu vim aqui para comprar umas coisas, você já tá me atacando. Não é atacar, né? Você, ó. Vai conversar afiado para lá. Então Jesus foi atacado, né? Atacado pelo pessoal lá da sua religião, da sinagoga. E daqui, sabe o que queriam falar, fazer com ele? Quando ele citou esses dois exemplos, mostrando que Deus está aberto também aos estrangeiros e ele veio para todos, e que eles lá, que eram de dentro, que eram inclusive conterrâneo deles, queriam perseguir, não o aceitaram, que enquanto isso a viúva de Sarepta aceitou Elias e Naamã aceitou a orientação de Eliseu. Que os de fora são capazes, às vezes, de abrir-se à graça de Deus, e os de dentro, às vezes, não. São os piores, às vezes. Não estou falando que todos é assim, não. Então, gente, é preciso uma caminhada de fé muito grande ainda, uma experiência muito forte com Deus, tá? E se a gente for olhar essas coisas, a gente para de evangelizar. Porque ele fala assim: ah, não paga a pena não, porque esse povo não acolhe a palavra como tem que acolher, não acolhe a fé. Acolhe religião, mas não acolhe a fé. A fé verdadeira não, né? Mas quando a gente olha para Jesus mais uma vez, a gente tem um consolo, a gente tem as saídas, né? Olha o que Jesus fez aqui. Eles queriam jogar Jesus no precipício, hein? Violentos, querendo jogar Jesus no precipício. Sabe o que que ele fez? Passou pelo meio deles e seguiu numa boa, não deu a mínima. Ou seja, ele vai ficar parar a missão dele porque tem umas cabecinhas de bagre? Não. Ele segue em frente, como se nada tivesse acontecido. E na vida da gente é a mesma coisa, né? É tanta gente querendo atazanar a vida da gente, mas também tem tanta gente que a gente pôde fazer bem, que acolheu a palavra, que. Então é isso, né? Nós nunca devemos nos desanimar por causa de uns. É bom sempre lembrar que tem sempre gente que está aberta a acolher a palavra. Não são muitos, não, mas tem muita, mas que tem gente, tem. E cabe a gente ir atrás daqueles que nos aceitam, não é? E não ficar perdendo tempo com aqueles que têm coração duro. Um dia Deus toca neles e as coisas mudam, né? Com certeza. Nenhum coração é intransponível à graça do Espírito. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós então terminamos essa reflexão de hoje, né? Para que nós mais uma vez pensemos, reflitamos, né? Deus não tem esse comportamento de gaiola religiosa que nós temos, não. Viu? Até hoje tem gente aí perseguindo religiões que não são cristãs, sobretudo religiões de matriz africana. Meu Deus! Carregando aquela coisa antiga lá do tempo dos escravos, ainda que eles eram tudo que era relacionado ao negro era negativo, tinha que ser extinto, né? Religião de demônio, religião não sei o quê, tanta coisa que puseram. As religiões afros, gente intolerante ainda em relação à religião, às religiões que usam seus símbolos como as imagens e tudo mais, né? Com visões fundamentalistas da palavra, enfim. Infelizmente tem tudo isso ainda. É muita gente que não entende a graça de Deus, não entende. É uma libertação muito grande, gente. Eu dou testemunho para vocês. É uma libertação muito grande quando a gente passa a ter uma experiência viva de Deus. Pode ter certeza que a vida da gente dá uma abertura total, né? E a gente passa a ver tanta bobagem, tanta coisa que não precisava ser assim. Mas nosso caminho é Jesus. Vamos passar pelo meio dessas intrigas todas e seguir em frente. É assim. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.